Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher vocês para, nos próximos minutos, nos dedicarmos a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 15º domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 7 a 13, em que Jesus chama os 12, os apóstolos que ele escolheu, e manda esses 12 dois a dois, dando a eles o poder sobre os espíritos impuros. Então, os apóstolos vão, né, e ali eles, com o poder de curar os doentes, expulsar os demônios e pregar a palavra de Deus. Agora, Jesus faz algumas recomendações e o fato de que estes pregadores não devem pregar somente um conteúdo correto, Jesus dá também para eles um estilo de vida. E isso é importante. Então, nesse Evangelho, Jesus nos coloca diante desta realidade de que os apóstolos devem estar desapegados. Para ensinar esse desapego, Jesus fala de não levarem nada para o caminho, a não ser um cajado, não levar pão, não levar sacola, nem dinheiro, etc. Andem de sandálias e não levem duas túnicas. São recomendações práticas, mas que evidente, não são recomendações que nós precisamos obedecer literalmente, porque o que Jesus está querendo ensinar é outra coisa. E o que é que Jesus está ensinando aos seus apóstolos neste Evangelho, e ensinando para nós hoje? A Igreja, para interpretar este Evangelho, nos dá uma dica, está na primeira leitura. É interessante a gente sempre notar que a primeira leitura do domingo geralmente tem alguma coisa a ver com o Evangelho, ou seja, a primeira leitura é colocada ali como uma espécie de chave de leitura para o Evangelho. E a primeira leitura é do livro do profeta Amós. Amós, que era um agricultor, né? Ele vivia a vida cuidando de gado e cuidando de sicômoros, né? Ele, que vivia uma vida agrária, não era profeta, não era filho de profeta. No entanto, Deus o chama para profetizar. Mas quando ele começa a profetizar, lá no reino de Israel, ou seja, na parte norte da Terra Santa, lá pelas tantas, o sacerdote Amazias, que era, vamos dizer assim, o dono do pedaço, ele diz, olha, aqui em Betel, é aqui que está o rei de Israel. Você quer pregar o evangelho? Desculpa, pregar, fazer suas profecias? Então faz o seguinte, vai lá para o sul, para de incomodar aqui no norte em Israel, vai lá para Judá. Vai lá. Lá, você arranja alguém que pague você para profetizar. Olha só a cabeça desse sacerdote. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, aqui quem profetiza sou eu, porque você está na corte do rei. Eu sou o profeta oficial. Quem está ganhando aqui o salário sou eu. Eu que estou recebendo para profetizar, você trata de arranjar outro emprego, vai caçar outra empresa, né? Vai lá para o sul. Lá em Judá, certamente, eles estão precisando de profeta. Cai fora. Ora, esse acontecimento pitoresco, não é, de Amós, nos ensina o quê? Nos ensina o seguinte, vejam, o que é um profeta? O que é um apóstolo que é enviado para profetizar, para ensinar o evangelho, para, com a autoridade divina? É, antes de tudo, uma pessoa que se deixa mover por Deus. Ou seja, ninguém é verdadeiro profeta se está sendo movido por outras coisas. Se quando você vai profetizar, quando você vai pregar o evangelho, por que é que você está fazendo isso? Qual é, né, o motor? Qual é o incentivo? Ah, eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro, né? Tem gente que faz isso. Eu me lembro uma vez, eu fui cortar cabelo, né? Por incrível que pareça, né? Eu sou careca, mas eu corto cabelo, tá, gente? Então, uma vez eu fui cortar o cabelo e, por acaso, o barbeiro era evangélico. Ele nunca tinha cortado o cabelo de um padre. Aí chegou e disse: Ah, senhor padre, não sei o quê, começou a falar. E aí ele disse: Olha, eu estou estudando grego e hebraico lá em tal igreja. Lá eles têm escola de grego e de hebraico, legal, não sei o quê, etc. tal. Porque aí estava pensando em ser pastor. Mas, não sei, acho que pastor não é um bom negócio. Bom negócio mesmo é você ser dono da igreja. Olha a cabeça do sujeito, né? Ou seja, bom negócio não é ser pastor, bom negócio é ser dono da igreja. Então eu faço uma igreja minha. Né? Porque aí o copyright é meu, né? Eu faço do jeito que eu quiser, eu manipulo o dinheiro do jeito que eu quiser, pronto, é um negócio. Tá aí. Uma pessoa que é movida pelo dinheiro não vai pregar o evangelho. Por quê? Porque ela vai dizer para as pessoas o que elas querem ouvir. O sacerdote, né, lá de Betel, Amazias, ele está lá profetizando na corte do rei, o rei está pagando ele para profetizar. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer as profecias que o rei quer ouvir. Uma vez que você colocou uma dependência no dinheiro, você agora não é mais um homem livre, você tem patrão, você tem dono. As pessoas acham que são livres porque ganham dinheiro. Gente, livre mesmo é o pobre do Evangelho, aquele que fez votos de pobreza, esse homem livre. E é por isso que a Igreja Católica, durante séculos e séculos, incomodou imperadores, reis, políticos, né? Lordes, senhores, feudais, empresários, seja o que for, burgueses. Por quê? Porque nós sempre tivemos uma multidão de homens com voto de pobreza que não tinham nada a perder. Exatamente pelo voto de pobreza, você faz um homem livre. O sujeito não está preocupado com dinheiro. Mas uma vez que você está preocupado com o dinheiro, pronto, aí você já não é mais livre. Você já não prega mais o que Deus quer. Você começa a fazer um filtro. Não, Deus está falando isso aqui, mas pera lá, deixa eu adaptar aqui o negócio, porque senão eu vou perder público, né? Então essa é a primeira coisa, assim, a primeira mensagem óbvia que está aqui no Evangelho. Mas não é somente isso. Existem coisas. Existe um nível de leitura ainda mais profundo. Essa liberdade interior, não é, do profeta, do anunciador da palavra de Deus, ela é uma liberdade interior que é para todos nós. Você não é profeta, você não é pregador do evangelho, você não vive de pregação, mas você precisa dessa liberdade interior se você quiser ter uma vida de oração. Por quê? Porque a única diferença entre o cristão que tem vida de oração e o pregador é que o cristão ouve a Deus e, no máximo que é que ele faz, ele ensina os filhos, ensina num bate-papo ali com os amigos, ele, o apostolado dele, né, a forma dele propagar o evangelho é um pouco mais limitada. E o pregador faz isso com um público maior, né? Mas no fundo, no fundo, todo cristão é profeta. Por quê? Bom, nós sabemos disso pelo próprio batismo, onde nós recebemos o munus de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Todo batizado é de alguma forma sacerdote. Todo batizado é de alguma forma profeta. Todo batizado é de alguma forma rei. Não é a mesma coisa do sacerdote ordenado, é outra coisa. Mas tem algo. Então, todo cristão, isso aqui não tem, não adianta você delegar para outra pessoa. Todo cristão, de alguma forma, tem que criar no seu coração um espaço de liberdade interior para ouvir Deus. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, se você não cultivar essa liberdade, você, nas encruzilhadas da vida, vai ter que fazer opções. E você vai ter que optar entre Deus e alternativa lá, sei lá, entre Deus e o dinheiro, por exemplo. Né? Ou outras coisas que você colocar como ídolo no lugar de Deus. A vida da igreja, né, ela elaborou os conselhos que Jesus deu aos seus apóstolos naquilo que nós chamamos de os conselhos evangélicos. O que é que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são um estilo de vida de combate à idolatria. Você pode colocar o dinheiro e os bens materiais no lugar de Deus, e aí você começa a não ouvir Deus. Então você precisa viver a pobreza. O monge, a monja, o frade, a freira, né, o religioso, a religiosa, que tem voto de pobreza, ele vive isso de forma mais explícita. Mas isso é de todo cristão. Porque todo cristão deve combater a idolatria do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas no fundo, no fundo, essa independência dos bens materiais, embora ela seja, digamos assim, aquilo que move a sociedade atual, ela é a mais fácil da gente fazer. A independência material, ela não é tão complicada assim. Por quê? Porque a gente se acostuma a viver na pobreza. Entende? É o que eu costumo dizer, olha, a gente está acostumado a ter smartphone, a ter computador, etc e tal, isso, aquilo, mas se a vida impuser, a gente se acostuma a viver com arroz, feijão e ovo frito. É que a gente tem essa comodidade, mas se a vida impuser uma pobreza, gente, vai sofrer um pouco no início? Vai, mas não arranca pedaço. E eu estou falando isso, não é assim, da teoria, estou falando isso de vivência minha, na minha infância. Né? Eu tive a experiência de pobreza, né? Eu passei fome na minha infância. Minha mãe me levou ao médico uma vez, e lá no médico, o médico disse, ó, minha senhora, a senhora, seu filho não está doente, seu filho está com fome. A senhora deve comer para o seu filho. E, de fato, nossa pobreza era tanta que eu estava passando fome. Meu pai foi, pegou, eu, minha irmã mais velha, Ana, que é falecida já, e a minha mãe disse, foi lá na casa do meu avô e disse, ó, seu Wilson, eu trouxe aqui a sua filha e os seus netos porque eles estão passando fome comigo. Se eu cuido deles, eu vou trabalhar. Quando tiver dinheiro, eu pego de volta. E veja, eu vivi essa experiência de pobreza na minha infância, etc, etc. Para mim foi uma experiência muito rica e eu dou muito graças a Deus por isso tudo. Né? Eu agradeço a Deus por poder dizer, sinceramente, como São Paulo, eu sei viver na abundância e na penúria. As duas coisas. Mas a idolatria do dinheiro, embora ela seja a mais terrível hoje em dia, mas universal, ela não é a mais difícil da gente se livrar. Existe uma outra idolatria. Existe a idolatria do prazer, principalmente do prazer sexual. E essa, ela já é mais um pouco mais penosa para as pessoas. Por quê? Porque tem uma série de situações afetivas, emocionais, carências, etc, etc, desordens próprias do pecado original, né, que é mais difícil de se livrar. Por quê? Porque a avareza, a ganância, a cobiça de dinheiro, ela não tem uma raiz na natureza humana, na natureza animal do ser humano, entende? Veja, você olha para o mundo dos animais, nenhum animal tem necessidade de dinheiro. Nenhum animal tem ganância e cobiça para acumular bens. Isso não existe. Né? Então, não tem, lá no seu cérebro, não tem uma coisa enraizada que coloca você como dependente do dinheiro. Mas, no seu cérebro, tem uma coisa enraizada que coloca você indo na direção do sexo e do prazer. E isso daí pode ser uma pedra de tropeço para muita gente. A igreja combate isso como? Com o voto de castidade. Os religiosos vivem o voto de castidade. Até os padres diocesanos que não têm voto de pobreza, eles têm voto de castidade. mas também o casado, também o solteiro precisa viver a castidade, porque nós não podemos colocar o sexo no lugar de Deus. Se você quer ter uma vida espiritual, se você quer verdadeiramente ouvir Deus, o que é que Deus quer de você, você precisa dar um jeito nesse negócio de sexo. Você precisa pedir a Deus a graça de uma castidade, né? Aqui, o que fazer concretamente? Claro, tem os conselhos que a igreja dá, né? Por exemplo, guardar os olhos, não ficar por aí olhando todas as pessoas como se fosse uma mercadoria sexual, principalmente nessas redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas, né? Parar com esse olhar de caçador. Número 2, controle das fantasias, não fica pensando em sexo. Sexo não foi uma coisa que Deus fez para a gente pensar. Sexo é uma coisa que Deus fez para se fazer, quando você está diante da sua esposa, diante do seu esposo, unido em santo matrimônio, abertos à vida, você vai e faz o sexo. Mas não fique pensando em sexo nem com seu esposo, nem com sua esposa, não é para ficar pensando isso. Isso não é assunto, né? É como o sujeito que tem dificuldade de fazer uma dieta, né? Mas você vai ver, ele fica pensando em comida o dia inteiro. Mas, gente, comida não foi feito para pensar, né? Comida é um negócio que na hora que você vai comer, você vai lá, está na sua frente, você faz seu prato, né? Julga, a gente espera que você julgue, né, de forma adequada o quanto você deve comer e come, pronto, acabou. Levanta com um pouquinho de fome da mesa e está suficiente. Então, vejam só, são coisas que estão lá na raiz da nossa animalidade, mas que a gente pode, de alguma forma, também combater. Então, o combate da idolatria das coisas é o espírito de voto de pobreza. E o combate da idolatria das pessoas é o espírito do voto de castidade. Porque também não é só dependência sexual, às vezes você coloca pessoas e relações afetivas no lugar que pertence a Deus. E a gente precisa ter essa independência interior se você vai ter uma vida espiritual. Quantas e quantas vezes você vai lá rezar, né? Por exemplo, você que é mãe, você que é pai, vai rezar e só vem as preocupações com seus filhos. O assunto está lá. Tem uma pessoa no lugar de Deus, seus filhos, né? Então não é só questão de castidade. Tem também essas coisas de colocar pessoas no lugar de Deus. E o terceiro voto é o mais difícil, é o voto de obediência. Por quê? Porque o voto de obediência combate uma idolatria ainda mais radical, ainda mais interior, que é a idolatria do eu. Eu estou no lugar de Deus, minha vontade. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Se você vai rezar, se você vai ouvir a Deus, se você vai realizar uma profecia, né? Digamos assim, o profeta que ouve a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer para ouvir a Deus é parar de ouvir você. Por quê? Porque você está falando com você o tempo todo. As suas vontades, você vai para a oração, você tem que estar disposto, né, a mudar de ideia. A que Deus diga o contrário daquilo que você quer ouvir. Que Deus fale alguma coisa que vai te incomodar. Que Deus peça, né, aquela reserva técnica que você fez, né? Você chegou e disse para Deus assim: olha, eu vou me consagrar a Deus, vou dar tudo para Deus através de Maria. Totus tuus, Maria. Pronto. Eu entreguei tudo. Exceto. Deus não mexe nisso aqui, não, tá? Não, isso aqui não. Tudo, menos isso. O que é esse menos isso que você não quer entregar? Ali você começa a colocar coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, e depois você nota que você é que está no lugar de Deus. Você que está dizendo, seja feita a minha vontade. Deus tem que fazer do meu jeito. Aí Deus não faz do seu jeito, aí vem a revolta, né? Aí vem sempre o capeta, o diabo, para sussurrar no seu ouvido: onde está o teu Deus? Olha aí, diz que Deus ama você, diz que Deus gosta de você, como que ele não está fazendo o que você pediu, etc, etc. Mas quem foi que disse que Deus vai fazer o que você quer, cara? Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Jesus disse, ó, renuncia a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e me segue. Esse é o voto de obediência de todo mundo. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Se renuncia a si mesmo, quer dizer, não são os meus caprichos, minhas vontades, minhas veleidades, do meu jeito, não é do meu jeito. E, gente, Deus faz uma coisa maravilhosa conosco. E Ele faz sempre isso. Ele nos contraria. Todo dia tem contrariedade. Nunca o dia do jeito que você planejou. Quando está tudo certo, né, sei lá, você está com dificuldade de dormir, consegui dormir, pronto. Aí tem uma outra notícia de um problema que já te tira do sério, pronto. Aí no dia que você resolve esse problema, aí vem um problema de saúde. Aí resolveu o problema de saúde, aí tem outro problema. Um problema econômico. Aí sempre tem uma contrariedade, nunca é do jeito que você quer. Mas a gente, sabendo transformar tudo isso em amor, fica diferente. Tem um homem velho, uma mulher velha que precisa morrer. Então vejam, Jesus, no evangelho desse domingo, enviou os 12 apóstolos para evangelizar. Mas vocês sabem o que é que Jesus está fazendo? Ele, no fundo, ele está mais preocupado em evangelizar os 12 do que evangelizar os evangelizados. Jesus está querendo salvar a alma destes 12 e preparar os 12 para serem as colunas sobre as quais ele irá edificar a sua igreja. Então, veja, quando Deus nos coloca como mestres para ensinar alguém, a primeira coisa que Deus quer é que a gente aprenda. Quando Deus nos manda para evangelizar, a primeira coisa que Deus quer é que nós sejamos evangelizados. Quando Deus nos manda para santificar, a primeira coisa que Deus quer é que nós sejamos santificados. Então, veja, você que é pai, você que é mãe, entenda isso. Você está lá ensinando seu filho, sua filha, mas no fundo, o que Deus quer é ensinar você, cabeça dura. Você quer mudar a vida do seu filho e da sua filha, mas você que precisa mudar a sua vida. E mudando a sua vida, você vai, claro, também educar, instruir, formar e fazer as pessoas ficarem diferentes. Então, o Evangelho, né, de fato, ele nos transforma por dentro. Para sermos cristãos, sermos sal da terra, luz do mundo, evangelizar, fazer as pessoas ficarem diferentes, Deus nos dá poder. Ele nos dá a sua graça. Jesus não mandou os seus 12 apóstolos sem dar a eles o poder da graça. E Jesus deu a eles o poder de se desapegar. O poder de parar de ouvir os ídolos, parar de ouvir o ídolo do dinheiro, o ídolo da opinião alheia, o ídolo do eu. E aí, a partir disto, ouvir o Deus verdadeiro, isso já é um poder muito grande, né? É um poder muito grande porque aqui, de fato, Deus nos ajuda a combater os 3 grandes inimigos da nossa alma, que é o diabo, o mundo e a carne. Vamos então agradecer a nosso Senhor, porque Ele fez de nós todos evangelizadores. Ele quer que todos nós sejamos profetas, ou seja, homens e mulheres desapegados dos ídolos que optaram por Deus para fazer a sua vontade, que nós possamos verdadeiramente dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra, no meu coração, como ela é feita lá no céu, junto dos anjos e dos santos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.